Boa noite a todos. Estamos ao vivo mais uma vez com a nossa transmissão, como a pedido pela espiritualidade, de nosso culto do Evangelho no Lar, em trânsito, lato sensu, porque estamos fazendo uma viagem a pedido dos espíritos para a capital baiana de Salvador. Não deixe de ser nosso lar, porque estamos com 6 amigos, quer dizer, contando comigo, o 6º encarnado, que estamos aqui em trânsito pela cidade de Salvador durante apenas 3 dias. Delano Mutê, além de Wagner de Aguiar, que está comigo nos eletrônicos, Delano vai fazer em breve uma leitura de preparação do ambiente, e temos também a vinda de Lucivanda Lima, de Cristiane Carmelo e de Úrsula Rangel, que estão conosco em Salvador nessa viagem orientada pelos benfeitores espirituais. Antes de iniciarmos a leitura do Evangelho e os comentários concernentes ao texto escolhido, para todos os nossos amigos que nos acompanham dentro do estado da Bahia, além fronteiras, principalmente os sergipanos, o nosso QG do salto quântico, digamos assim, não é? Onde há mais salto quantistas, mas aqueles também que nos acompanham, sobremaneira os da costa leste norte-americana, o grupo dirigido por Marconi Vieira, que lá são no horário de inverno, o Brasil tem horário de verão, né, nessa época, lá eles têm horário de inverno, são 20h37 em Nova York. Canérica segue o fuso horário de Nova York, são agora 23h37 fuso horário de Brasília, 22h37 horário de Aracaju e de Salvador, em que estamos aqui em trânsito. Então vou pedir a Delano para fazer a leitura inicial do clássico da literatura espiritista, Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, publicação, se eu não estiver enganado, de 1952. Você tem como checar isso, Delano? Se eu não estiver enganado, é publicação de 1952.
Isso, exatamente.
Então você pode fazer a leitura, diz o capítulo, para quem quiser em casa, Vinha de Luz, é o capítulo...
45.
45, Necessidade Essencial, é isso?
Isso.
Muito bem. Delano vai fazer essa leitura, a de abertura, e em seguida, ou nós tecemos alguns comentários já sobre o próprio texto, ou estaremos querendo lembrar sempre que estamos sob inspiração da espiritualidade maior e agradecendo de antemão pela misericordiosa assistência que eles nos oferecem para que possamos fazer esse trabalho com o maior nível de qualidade e sintonia que seja possível. Delano.
Boa noite a todos. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas 22:32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que na fé viva, na vitória... Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão.
Curiosamente, as duas mensagens foram abertas ao acaso, tanto do livro clássico da série Pão Nosso, que começou com a publicação de Caminho, Verdade e Vida, em 1948. Veio a lume em seguida o livro Pão Nosso, de 1950, Vinha de Luz, de 1952, e Fonte Viva, de 1956. É um quarteto, não é? Uma quadrilogia, não sei se eu... tetralogia, fica meio estranho, não é, Delano? É melhor deixar o microfone desligado para a gente comentar alguma coisa, viu? Mas sempre utilizado, muito utilizado no meio espírita há muitas décadas, e realmente é um tesouro inapreciável. Os que desejarem aprofundar suas reflexões de conteúdo moral filosófico dentro dessa visão espírita, essa é uma excelente aquisição. Não temos nenhuma participação na venda desses livros. Mesmo porque nossa visão ecumênica, universalista, nós seguimos Kardec rigorosamente para questões de metodologia kardecista, nós seguimos Nosso Senhor Jesus sobremaneira no quesito de espiritualidade e transcendentalidade, e nós trazemos a atualização das ideias de mortalidade e sobrevivencialismo para as questões, aspirações, dramas e conflitos concernentes à modernidade do início do século XXI. Curiosamente, como íamos dizendo, a mensagem aberta ao acaso, isso já nos lembra a sincronicidade, como assim dita por Carl, assim chamada por Carl Gustav Jung, as coincidências significativas sem ligação causal entre elas. Então, uma não causou outra, mas há uma relação de significado entre um evento e outro, entre esses dois eventos. Nós fizemos uma nova abertura do Evangelho clássico na tentação no deserto de Nosso Senhor Jesus, capítulo de Mateus 4, o iniciozinho. Eu estou dando um tempinho para vocês abrir os que tiverem o Evangelho clássico em casa. Nós usamos o Evangelho clássico, inclusive, para que evangélicos, católicos, os agnósticos, quem quiser nos acompanhar, nos acompanhe. Porque, de fato, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus é um repositório de sabedoria fabuloso. Nas suas entrelinhas, nós encontramos no seu subtexto ideias extraordinárias que sempre nos são úteis e sempre nos podem frutificar como palavras de vida eterna. Inclusive, o livro Palavras de Vida Eterna, se eu não estou enganado, publicado em 1964 por Chico Xavier, foi outro desses livros que traziam pequenos trechos dos livros clássicos da Bíblia, sobremaneira do Novo Testamento, raramente uma passagem do Antigo Testamento, e um comentário emanuelino, o guia espiritual Emmanuel, de Chico Xavier. Capítulo 4 de Mateus, o início. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito, em seguida ao batismo de Jesus por João Batista. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Espírito, letra maiúscula, nós podemos fazer uma série de interpretações. A primeira é que o Espírito seja Deus. Os tradicionalistas cristãos lembrarão do Espírito Santo. Também isso vai dar no mesmo sentido. Espírito lembra self da psicologia junguiana. Espírito lembra a nossa essencialidade sagrada, a centelha sagrada, como falado pelos espíritas kardecistas. Também nós podemos nos recordar do conceito de Atman dos hinduístas. Pois bem, nós somos muito mais do que imaginamos, inspirados pela divina providência, se o quisermos ser. Somos movidos por outra coisa também, se desejarmos. Vamos dizer, quando falei outra coisa, entre aspas, é um feixe de impulsos do ego, dos instintos, do nosso lado animal, do nosso lado egoico. Devemos prestar atenção para a importância de darmos prioridade ao essencial. Jesus disse que o reino dos céus estaria dentro de nós. Ele disse: em verdade vos digo, o reino dos céus está dentro de vós. E ele disse também: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. E Jesus era a pessoa que, por excelência em sua condição búdica ou crística, vivi em função dessa inspiração superior, esse fluxo com inicial maiúscula, que é o caminho da vontade de Deus, caminho que do taoísmo chama-se Tao, o caminho do equilíbrio entre os pares e opostos, que a cruz de Nosso Senhor Jesus também representou. Então Jesus sabia fazer o equilíbrio das prioridades do mundo material, das premências, não vou nem dizer prioridades, premências do mundo material em todos os aspectos, inclusive convencionais, sociais, e sempre pondo-as em segundo plano em função dos interesses eternos. A passagem famigeradíssima da moeda, do tributo a César, que foi uma espécie de cilada preparada pelos pseudo-sábios, os falsos sábios, os hipócritas religiosos da época de Jesus, que queriam tentá-lo para colocá-lo ou contra o poderio romano ou contra o povo que era contra o poderio romano. É justo darmos o tributo a César ou não? Ou seja, se ele dissesse sim ou não, as duas respostas estariam, vamos dizer, implicando-o em situações desgastantes ou com o público ou com o poderio romano instalado como com o procônsul Públio Lentulus e o governador da Judéia Pôncio Pilatos. E aí nós conhecemos todos, já ouvimos falar dessa passagem que Jesus responde: por que me tentais, hipócritas? Dai-me cá uma moeda, um denário. Então o denário, que era essa moeda fundamental, né, uma moeda de baixo valor, tinha uma inscrição, era cunhada com a imagem, o que era um avanço extraordinário para a época, com uma imagem do perfil de César, e na época era Tiberius César. E lá nós vemos a imagem de César impressa e Jesus diz: que imagem vedes aqui? E os sacerdotes, que eram fariseus e saduceus, os doutores da lei, engraçado é que misturam um pouco de diversas categorias profissionais e funções sociais dos nossos dias: advogados, políticos, religiosos, os próprios sacerdotes de todas as religiões. Então eles disseram: é a imagem de César. Então Jesus respondeu: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fabuloso, não é? Ao deserto para ser tentado pelo demônio. Interessante é que nós temos sempre um problema sério com relação à tradução dos evangelhos. Mas demônio vem do grego daimon, que significa espírito. Então, de certa maneira, essa expressão demônio, o demoníaco, é neutra, diferentemente da expressão diabo. O verbete vem de um vocábulo latino diabolus, que significa separação. Então, separarmos-nos de Deus é muito grave, é a esquizoidia essencial. Nós estamos nos fazendo a cisão entre a nossa fonte axial de vida e o que nós somos, como um perfil de personalidade que caminha em direção a essa própria fonte, mas de modo lúcido. Nós saímos da fonte de modo simples, ignorante, diz o Livro dos Espíritos, de modo inocente, ingênuo, diz a Bíblia, de forma primitiva, diz a ciência, quando os primeiros seres unicelulares surgiram da sopa proteica fundamental, não é aquela, quando há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, fazendo referência apenas ao nosso orbe, ao nosso planeta, surgiram os primeiros protozoários. Então, nós saímos dessa fonte de forma primitiva e nós retornamos a essa fonte de modo lúcido. Retornamos como anjos. É uma volta longuíssima dentro do espaço-tempo, muito curta para a eternidade, porque, na verdade, não tem dimensão alguma para a ótica da eternidade. Então, o daimon, por ser, vamos fazer de conta, porque o que importa, se nós ficarmos aqui perdidos demais nesse assunto de etimologia, de significado e origem das palavras, estudo da origem das palavras, nós podemos ficar rodando em círculos em exegese religiosa e ficarmos muito abstrusos, ou seja, muito abstratos e obscuros e, vamos dizer, filosóficos demais, perdendo a praticidade do Evangelho de Jesus, que é eivado de propostas práticas, ou seja, de propostas a serem aplicadas imediatamente. Então, quando a daimon significa que era uma força neutra, que era a vontade de Deus, nós precisamos encontrar, eu vou pedir que você passe menos coisas, está certo, Wagner? Só o tom geral, não coisas específicas, senão eu me distraio e perco o contato com a inspiração. Só aquela questão fundamental, viu? Então, bem, seguindo aqui como ao vivo, né, programa ao vivo, tem sempre essa questão. Nós estamos na transmissão em áudio, realmente, de modo proposital, para que eu me concentre melhor nos bons espíritos e possa passar a vocês uma seiva mais límpida, né, para os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mesmo que esses olhos aqui, que aqui aludimos, sejam olhos para dentro e não para fora. Tanto é que vocês não têm nada a ver. Eu estou ocluso por detrás da transmissão meramente de áudio. Pois bem, se é uma força neutra, a Seishanoye Masaharu Taniguchi fala do Kanzeon. Kanzeon é o anjo mau. É o anjo que leva a pessoa a sofrer privações, provações, tentações, acusa, maltrata, espezinha, às vezes muito consciente e deliberadamente. Entretanto, é uma força de Deus? Aliás, é muito lógico esse raciocínio da Seishanoye, fundada por Masaharu Taniguchi, como citei, uma grande corrente filosófica não religiosa, mas muito espiritual, porque nada pode acontecer sem autorização divina. Então, se como indivíduo o demônio não tem merecimento nenhum, a força diabólica, satânica, que em sua origem hebraica significa aquele que acusa, se a pessoa que intencionalmente faz o mal tem um demérito por isso, não significa que a divina providência, autorizando tal experiência acontecer, tal desgraça na vida da pessoa ocorrer, não significa que isso não seja para o bem. Exatamente o contrário. Os presentes de Deus costumam ter uma aparência invertida à que nós costumamos imaginar ou esperar. Nós esperamos que apenas venha a graça, a facilidade, a bondade, e nós vemos às vezes a severidade de Deus uma forma de nos fortalecer. Nós vemos em pais conscienciosos, que são disciplinadores, que são justos, que são firmes nas horas certas, uma metáfora muito pobre do que Deus, o Criador, a inteligência suprema do universo, pode ser conosco, nos permitindo desesperar, enlouquecer, para que descobramos de modo próprio e de percepção própria aquilo que é essencial para cada um de nós, conforme o nosso coeficiente evolutivo atual. Então, essa força que era espiritual originariamente, e o Evangelho foi escrito da sua primeira versão em grego. Daimon significava espírito, tanto quanto tem espírito aqui acima, o demônio também. Vocês podem estar usando outras traduções e aparecer uma, vamos dizer, uma expressão diferente, como por exemplo, o diabo o levou, Satanás o levou ao deserto, tudo bem. Tudo isso vai valer, porque sendo uma inteligência com a intenção de criar dificuldades para um enviado como Jesus, ou qualquer enviado em qualquer nível, porque nós colocamos Jesus como nosso modelo máximo, e respeitadas as infinitas diferenças de proporção, todos nós, porque Jesus disse que nós deveríamos segui-lo, atravessamos processos de tentação. A tentação não é malevolente em si mesma. Cair no mal é que é malevolente. Tanto é que Jesus disse: e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, na prece dominical. Ou seja, a tentação é como se fosse enviar o garoto à escola. Ele vai fazer exercícios escolares e cometer erros, e aprender com os erros na escola. É como enviar o fisiculturista a uma academia de musculação, flex, gym, como se chama hoje, se a intenção é desenvolver a massa muscular. Nós atravessamos corredores de dificuldades porque facilidades nada têm a ver com felicidade. Então, jejuou 40 dias. 40 dias nos remete à ideia de potencialização do número 4. 4, para a psicologia profunda, significa totalidade. Representa a realização do self, a realização do nosso anjo interior, no nível em que hoje podemos realizar esse anjo interior. Eu estou sentindo um ar-condicionado extremamente deficiente. Vocês sentem isso? Então, Delano, você pode ir lá na portaria reclamar isso, por favor? Porque aqui não dá para falar por telefone, senão eu vou atrapalhar vocês. E está desconcentrando já, comecei a me desconcentrar. Eu não quero tirar a camisa em respeito aos espíritos não angelicais, não é? E do bem, que são pudicos, não é? Temos algumas freiras desencarnadas que estão conosco. Então, por respeito a elas, nós e alguns monges, nós não queremos assim ficar à vontade demais, não é? Pois bem, então seguindo, a potencialização do número 4 dá uma ideia de que ele estava maximizando o seu potencial ao crescimento interior, maximizando o seu potencial de canalização do, como nós interpretamos no Instituto Salto Quântico, o Arcanjo Gabriel, a quem Jesus chamava de Pai. A pessoa pode dizer que era a pessoa de Deus diretamente, e se você aqui assim preferir interpretar, não há nada de errado em você seguir essa interpretação. É apenas uma sugestão, porque o mesmo arcanjo Gabriel, que visitou Maria Santíssima deixando-a grávida do Espírito Santo, ele era um Espírito Santo, o arcanjo Gabriel, por um método extraordinário, assim acredito que não foi uma concepção ordinária, fisiológica, como nós o entendemos, embora também não fosse nada pecaminoso, ou vamos dizer, nenhum demérito para Maria, ou nada que a eivasse de, vamos dizer, a sombra espiritual, nós imaginarmos que uma mulher fez sexo normal e engravidou e se tornou mãe por via sexual. Isso é um preconceito dos nossos dias que deve desaparecer e, graças a Deus, desaparece rapidamente. Mas no caso de Maria Santíssima, houve uma gravidez extraordinária. Nós acreditamos que isso realmente tenha acontecido. E aquele pai a quem Jesus fazia referência seria um outro Buda, um grande Cristo, Gabriel Cristo. O mesmo Gabriel que aparece a Maomé e funda o Islã. É interessante porque dessa forma nós colocaríamos no mesmo caminho de união, numa convergência, as três grandes religiões de atualidade que se veem quase como rivais ou inimigas umas das outras, pelo menos nos seus baixos escalões. Não as cúpulas que tentam sempre, política e sabiamente, estabelecer alianças diplomáticas, mas nós vemos agora o confronto de civilizações do Islã com a civilização cristã, e ambas foram fundadas pelo mesmo espírito, Gabriel Cristo, que ora falou por Jesus, ora falou por Maomé, e antes falou por Moisés, porque ele apareceu com a sarça ardente em manifestação de fogo. Existe a parapirogenia, a geração espontânea de fogo. Moisés era um médium de efeitos físicos extraordinário e espontaneamente gerou fogo numa sarça, e lá ouviu uma voz tonitruante que se fez não só ouvir, como conduzir o povo de Israel, inclusive fazendo um fenômeno de pneumatografia, gravando os 10 mandamentos, aqueles que nós conhecemos até hoje nos catecismos das igrejas tradicionais cristãs, as duas grandes tábuas da lei mosaica, e inclusive a base para os 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos, mas historicamente não se sabe ao certo se realmente de autoria de Moisés. Eu, antes de prosseguir, nós temos poucos minutos para encerrar, não queremos fazer um evangelho com mais de meia hora de duração, é um horário muito alto para quem está, por exemplo, nos acompanhando pelo horário de verão do Brasil, não é? De Brasília, para baixo, o sudeste e o sul, que estão agora à meia-noite, e nem queremos ser também cansativos para aqueles mesmos que nos acompanham dentro do horário padrão brasileiro, que de 23 horas agora em Salvador, como em Aracaju. Então, por conta disso, nós vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo a Nosso Senhor Jesus, quero lembrar, apenas encerrando, que esse nosso culto evangelho, a intenção enquanto a espiritualidade se determinar, que seja sempre às 22h30, quando começa fuso horário padrão brasileiro, no horário de verão, que é o de Brasília agora, 23h30, de terças-feiras, e 20h30, na verdade não é 20h30, é 8h30 PM da costa leste norte-americana para os autoquantistas que nos acompanham, seja pelo Instituto Voltaire ou os que estarão se agregando pelas diversas cidades que recebem o sinal do nosso programa de TV, pela Comcast de Connecticut, canal 23 de Danbury, e o canal 77, que agora não me recordo o nome, da cidade de Bridgeport, que também alcança diversas cidades. Então, são lá agora 9 horas e 2 minutos em Nova York e em Connecticut também. Um abraço especial para Marconi Vieira, o presidente do Instituto Voltaire, a segunda casa do salto quântico mais antiga do que a central em Aracaju, e a Jailson Batista e sua esposa Cássia Silene, que são fundadores do terceiro grupo mais antigo que nos acompanham nesse momento. Estou certo, Wagner? E nos acompanham neste momento a nossa transmissão do culto do Evangelho. Você não está ouvindo, não? A nossa fala? Muito bem, então nós vamos encerrar fazendo uma prece. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos todas as semanas, esses 30 minutos, fizemos um pouco mais longo na semana passada e começamos tarde por problemas técnicos, mas a intenção é sempre ser apenas de 30 minutos. Que Nosso Senhor Jesus e Nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, abençoe a todos os nossos ouvintes em Brasil e além fronteiras, para que juntos nos tornemos terra fértil para a semente divinal que nos enxerte e nos transforme um pouco todos os dias. Um abraço para todos. Encerramos com a vinheta do triunfo do poder de Gabriel, da voz da verdade, Nosso Senhor Jesus, do acolhimento divino, Maria Santíssima, Pai, Filho e o Espírito Santo da Mãe. Muita paz para todos e seus familiares. Por consequente, quinta-feira teremos a transmissão aqui pelo nosso site da reunião solene mista de palestras sob inspiração semelhante ao que faço aqui agora e posteriormente de manifestação direta dos bons espíritos com opção de transmissão em vídeo também. No domingo, a transmissão da nossa palestra com valor simbólico, no caso a palestra de domingo, 19 horas, fuso de Aracaju, 20 horas, fuso de Brasília, 5 horas, PM, 5 horas da tarde, fuso horário de Nova York, horário de inverno nos Estados Unidos. Muita paz, felicidade para todos, seu irmão ideal, Benjamin de Aguiar.